Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela nossa mídia e também pela TVL. Nós vivemos no país uma crise moral muito grande. Talvez seja ela a mais impactante e mais alarmante crise que nós vivemos nos últimos anos, ou quiçá na nossa história. Não somente pelo fato de termos um presidente da República que precisou passar por um contorcionismo da justiça para ocupar aquela cadeira, mas vindo aqui para o nosso mundo, para o nosso microambiente do estado de Santa Catarina, nós estamos aí com alguns 16 prefeitos presos, e isso reflete na opinião pública sobre o político de forma muito negativa. Mas eu quero reafirmar para cada um daqueles que nos acompanham que, sim, existem homens que estão realmente comprometidos com o seu sagrado compromisso de oferecer aquilo que há de melhor para o cidadão catarinense, políticos que trabalham muito de forma honesta e de forma muito honrosa. De forma especial, quero fazer menção ao nosso governador Jorginho Melo, por um dos mais importantes projetos, se não o mais importante projeto do qual se foi noticiado até hoje, que é a faculdade gratuita. Obviamente que muitos podem questionar o nome desse programa, faculdade gratuita, tendo em vista que ela não é gratuita, né? Mas ela é aquele nome que garante uma acessibilidade para que todos possam ter a oportunidade de concluir o seu ensino superior, sim, subsidiado pelo esforço hérculo de cada um de nós catarinenses pagadores de impostos. Isso trata-se de um investimento. Isso trata-se de investimento. Por tantas e tantas vezes escutamos nesse plenário da importância de investir naquilo que é fundamental e importante. E não existe nada mais importante do que investir na formação dos nossos jovens, porque nós trabalhamos na política sempre com pensamento de longo prazo. Que as coisas aconteçam, aconteçam bem e aconteçam para sempre. Então, esse investimento que será feito nesse importantíssimo programa, que, como eu disse e repito e falo em bom tom, talvez seja um dos mais importantes da história de Santa Catarina. Óbvio que ele vem, e eu não entendo por que ele chega na casa, e antes de chegar na casa foi criada uma balbúrdia tão grande em torno de um assunto que foi esmiuçado tantas vezes e foi colocado à disposição para aqueles que gostariam, deputado Napoleão, de saber o que realmente nós estaríamos por receber nessa casa. Não foi feito mistério nenhum, e o mistério foi descoberto e desvendado e entregue aqui nessa casa. Me chama a atenção, lá no parágrafo 4 desse PL 162, que nós vamos votar aqui nessa casa, em breve, no plenário, lá no artigo 5º, no inciso 2º, que trata-se das IES, que terem a obrigatoriedade de serem mantenedoras de sede no estado de Santa Catarina, deputado Antídio. Que pese que nós temos que, sim, ter um olhar liberal em relação a quem investe e como investe no estado de Santa Catarina, mas o mais importante de tudo é nós aqui sermos aquele CIL, aquele cara, aquele legítimo representante dos interesses dos catarinenses. Então é importantíssimo para as IES ali prestarem bem atenção nos simples requisitos que elas têm que cumprir para poder fazer parte desse programa. Uma delas é ter a sua sede no estado de Santa Catarina. Isso se chama proteção de mercado. Ora, que nós temos que olhar com uma visão liberal, ou com uma visão social para tudo. Em relação à visão social, eu já digo que Santa Catarina tem o melhor projeto social do universo, de todo o planeta Terra. Afinal de contas, nós enviamos, sem saber o que foi feito, 90 bilhões para o governo federal. Então, duvido muito que tenha outro estado aí que colabora de forma tão efetiva para que projetos sociais sejam tocados, sejam efetivamente colocados em prática em todo o território nacional. Porque dos 107 que nós enviamos, só recebemos 10 de volta. Então, nós ajudamos muito o nosso Brasil, nós ajudamos muito o nosso país, embora eu afirmo com certeza, eu não acho, porque quem inicia uma frase com a palavra eu acho, é porque perdeu alguma coisa e agora está achando. Eu afirmo com absoluta certeza que essa distribuição ela não é justa para com o catarinense. Então, essa manutenção dessa proposta ela tem que ser acatada por esse plenário. Esse é um fato muito importante. Questiona-se também o porquê do teto de 20 salários para o curso de medicina e de 10 salários para os demais cursos. Ora, nós estamos falando da renda global familiar, de toda a somatória de toda renda global familiar. E nós não podemos pensar nesse exato minuto em apenas cantar a música que os nossos eleitores, os nossos seguidores e redes sociais querem ouvir. Nós temos que pensar também nas próximas gerações. Ou em 2 ou 3 anos nós estaremos com dinheiro, com vaga para o curso, porém sem alunos. Nós vamos afunilá-la, num curto período de tempo, o acesso a esse curso. Se alguém tem como preocupação primária a alimentação, tem apenas como preocupação primária não ficar embaixo de uma ponte coberto com jornais, com certeza a formação superior deve ser de uma das últimas preocupações. E se nós comprometermos uma renda que, no meu entendimento, é justa para alguém, num total de 10 salários mínimos, para uma renda global familiar, nós vamos ver que não se precisa ser nenhum milionário para poder completar essa renda. E, como eu disse, todo o programa ele tem que ter a perspectiva de duração de longo prazo. Nós estaremos defendendo também essa pauta aqui dentro, muito em breve. Então, façam esse cálculo. Em relação às instituições de ensino privado, muito claro, nós temos ali vários requisitos que podem ser atendidos, que são muito simples e que simplesmente oferecem garantias para que não haja a duplicidade de recebimento de algum fundo, que não seja mesmo através do Fundeb, para que ela possa estar recebendo ali o pagamento da bolsa estendida. Nós temos essa garantia importantíssima da sede ser em Santa Catarina, entre outros ali, não de menor importância, mas tão importantes pontos, que fala da sua obrigação de dizer como, quando e como está fazendo esse curso aqui no estado de Santa Catarina, que daí sim fica atrelado à qualidade do ensino, que isso é de responsabilidade da Secretaria do Estado de Educação verificar. Então, eu quero aqui de pronto parabenizar nosso governador Jorginho Melo, que honrou um compromisso de campanha, e eu acredito muito mesmo que isso seja algo que vai oferecer frutos maravilhosos no futuro muito próximo, se a gente for olhar na vida de um histórico de um estado, 5 anos não é nada, 4 anos não é nada, 8 muito menos, e ele está trabalhando para aqueles próximos que sentarem na cadeira do governador tenham menor preocupação com a qualificação de mão de obra, que é o que realmente hoje está sendo um impeditivo de empresas se instalarem no nosso estado. Então, eu acredito cegamente nisso, tenho plena certeza de que nós estamos oferecendo algo maravilhoso para o catarinense, enquanto o governo tem certeza que ele também dorme com essa consciência tranquila, e nós aqui também temos que tomar muito cuidado para não estar capitaneando possíveis eleitores no futuro ali por defenderem pautas que só serão muito bem-vindas para elas, mas não bem-vindas para o catarinense, como eu disse, protegendo sempre o nosso mercado, protegendo as nossas empresas, respeitando aqueles que, durante muito tempo, investiram todo o seu potencial de trabalho, todos os seus recursos no estado de Santa Catarina. Dito isso, espero que, de coração, avaliem muito bem, leiam muito bem o projeto da faculdade gratuita. Ele é muito explícito, ele é muito claro, ele não depende de uma profunda análise e de algo que seja impossível de ser feito. E está muito claro ali para que as nossas empresas catarinenses também consigam ter o seu espaço, passar de 10% para 20%, algo inédito e jamais esperado. Mas o mais importante do que tudo isso é mostrar para o catarinense que cada um desses 40 deputados são responsáveis pela forma que votam, que não pensam apenas em defender um pequeno setor, mas pensam em defender fervorosamente 7 milhões de catarinenses. Tenho enfrentado algumas críticas em relação a isso, porque não sou um deputado de sindicato, e nem de representação de classe, que defende interesses de pequenos grupos, mas essas críticas elas soam para mim como um elogio. Um elogio. O que é bom para um, para todos, deve ser bom para um, e não o contrário disso. Então, estou ávido, ansioso para que a gente possa discutir isso aqui em plenário, estou me preparando bem, e levar considerações importantes para todos os senhores e priorizar a defesa do mercado catarinense também dentro da área de educação. Obrigado, presidente.